Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 31ª sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2018. Expediente: leitura do Salmo 116 pelo vereador Cleonaldo.
Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos, porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna é a fidelidade do Senhor.
Inscrição em livro. Vereador Nelson Fernandes.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Vereador Estrada.
Suspenso.
Vereador Cleonaldo.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Fabiano. Vereador Jaci. Vereador Marquinhos.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Eloy.
Peço dispensa, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência do projeto de lei número 028 de 2018 para o Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 028 por sua mensagem executiva para a perfeição. O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito municipal Pedro Ferronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei 028/2018 permite o regime de urgência especial.
Apresentação do projeto de lei número 028/2018 para o Executivo.
Projeto de lei número 028 de 21 de setembro de 2018. Altera o quadro de provimento efetivo do artigo 53 da lei número 054 de 1º de novembro de 2005 e da outras providências.
Apresentação do requerimento de urgência do projeto de lei complementar número 002 de 2018 do Poder Executivo, substitutivo do projeto 029/2018.
O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito municipal Pedro Ferronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei complementar número 002/2018 permite o regime de urgência especial.
Apresentação do projeto de lei complementar número 002 de 2018 do Poder Executivo, substitutivo do projeto de lei 029/2018.
Projeto de lei complementar número 002 de 26 de setembro de 2018. Institui o programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública Municipal e da outras providências.
Leitura da resposta das indicações.
Ofício 374/2018, Ipiranga do Norte, 24 de setembro de 2018. A excelentíssima presidente Pedro Alessandro Alves do Nascimento, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta das indicações 061 e 062/2018. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio desse informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 061/2018. Autor Nelson Júnior. Indica o excelentíssimo prefeito municipal, com cópia secretário de obras e serviços públicos, a necessidade de fazer pintura nos meios fios e nos quebra-molas do município em Ipiranga do Norte. Agradecemos a presente indicatória e informamos que a mesma foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras para conhecimento e providências. Indicação 062/2018. Autor Nelson Júnior. Indica o excelentíssimo prefeito municipal, com cópia ao secretário de obras e serviços públicos, a necessidade de se realizar o levantamento e cascalhamento da estrada MT-010, começando em frente ao armazém Primavera, até a borracharia, no município de Ipiranga do Norte. Grátis pela presente indicatória, informamos que a mesma foi encaminhada para a Secretaria de Obras Municipal, para a Secretaria Municipal de Obras, e o serviço já está sendo realizado, ficando atendida a indicação. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Leitura das correspondências.
Ofício 172/2018, Piranga do Norte, 25 de setembro de 2018. Assunto: convite para o evento em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. Senhores, vimos através do presente convidá-los a participar da celebridade evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, a ser realizada no Clube dos Idosos Alegria de Viver, no dia 11 de outubro de 2018, a partir das 14 horas. Sem mais para o momento, renovo o voto de estima e consideração. Cláudia Helena de Oliveira Silva, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.
Palavra conforme inscrição livre, convido o vereador Júnior Federico para fazer uso da tribuna. O Nelson Fernandes.
Eita, bexiguinha. Tem coisa.
Boa noite, senhor presidente. No qual eu cumprimento a mesa. E em nome do Planaldo, cumprimento os demais vereadores. Em nome do nosso amigo Dejair, cumprimento os senhores aqui presentes. Em nome da Karine, estendo os cumprimentos às senhoras aqui presentes. Senhores vereadores, eu faço uso da tribuna hoje para fazer algum esclarecimento. Uma coisa em qual é muito debatido aqui nesta casa. Inclusive o vereador Fabiano entrou na sala quando estivemos conversando no gabinete, o prefeito Pedro Ferronato, junto com o secretário, e nós estávamos justamente tratando do assunto bem polêmico que está acontecendo em nossa cidade, que é referente à iluminação pública, onde a gente questionamos a questão de parte financeira não é o problema, mas sim está na questão do funcionário que deve aí nos próximos dias a gente reforçou o pedido para que agilize essa situação, porque com esses temporal que está dando aí, queimou muita lâmpada, inclusive aí o Japão mesmo está presente aqui, sabe que ali na praça tem um problema técnico ali também, que está bastante complicado, estamos com a praça aí completamente 80% no escuro aí, e não só a praça, mas temos aí bairros também, que a gente é do conhecimento do poder público, que estamos aí com um sério problema, que é com a iluminação pública. Mas acredito e tenho fé aí que vamos resolver isso nos próximos dias aí, que vem vindo aí. E outros assuntos aí também, que nem esse projeto polêmico também que está aí, que é para hora máquina e serviços prestados também, que passa pela casa hoje, vai ser votado. Acho que vai chegar um entendimento dos nobres colegas aí, que o melhor que seja para o município. Mas não poderia deixar de falar aí também, senhor presidente, senhores presentes, senhoras, que é uma preocupação também que estamos aí os próximos dias aí até domingo, que é a eleição, que é o futuro do nosso Brasil aí. E me preocupa que estive visitando famílias inteiras, senhores vereadores e pessoal presente, e constatamos aí o não interesse da população em ir às urnas para votar, vereador Fabiano. E isso preocupa por quê? Porque eu acho que, no meu entendimento, vote em quem votar, entendeu? Mas vá e exerce, vá para a urna e exerça seu direito de cidadania. Escolha seu representante, vote nele, seja ele quem for, mas não deixe de votar, porque eu acho que, no meu entendimento, no momento que eu me privo de dar um voto, eu estou me privando de cobrar futuros representantes, porque no momento em que eu me dirijo não só a um presidente, mas desde nós, começando por nós aqui, vereadores, prefeito, enfim, representantes públicos, a cobrança vem. E aí, você fez o dever de casa? Você foi até a urna, você votou? Porque, de repente, o cara, geralmente, a parte do crítico é aquele que ele não faz o dever de casa. Você vai perguntar em quem ele votou, nem ele sabe, porque, infelizmente, até nos envergonha, porque ele fala que político é tudo ladrão. Político, quem entra na política é porque não tem o que fazer, apesar de discordar, que eu acho que o melhor jeito de nós mudarmos a nossa realidade é através da política, é termos coragem, até inclusive pegando o gancho aqui, lembrando, parabenizar os novos colegas e a mim mesmo, que é o nosso dia hoje, o dia do vereador, porque eu acho que é um dia que deveria ser bem lembrado, porque são pessoas que tiveram a coragem de botar seus nomes e pedir o voto para representar, que hoje não é fácil, porque às vezes você encontra muito comentário na rua, mas na hora de colocar o nome para ser julgado, balança as pernas e o caboclo fala assim, não é que ele não quer ser julgado, é não ter a coragem de falar assim, bater na porta e pedir o voto do cidadão. Porque o difícil é você vender a tua própria imagem. Vender a do outro é simples. Chegar lá, entregar um santinho, pedir, é beleza. Mas a hora que chega a você, para você chegar lá e falar assim, meu amigo, eu vim te visitar e eu preciso do teu voto, aí você tem que ter coragem. E essa coragem a gente teve, foi aí, pediu o voto, está representando. E penso que temos que fazer o possível, porque fomos eleitos para essa função. Então eu queria deixar aqui um apelo a cada um dos senhores que estão aqui ouvindo, que estão na internet. Pessoal, vamos procurar, vamos chamar, vamos para a urna. Não interessa em quem, mais uma vez, em quem vai votar. Mas vamos exercer a democracia, de dar o direito de você ter e poder falar assim, o presidente está sentado lá, mas eu tive uma contribuição.
Vereador, me concede uma parte?
Positivo, senhor presidente.
Só complementando a fala do colega vereador, eu também acho importante frisar isso, que muitas vezes a gente nota que tem muita gente desestimulada a votar. E eu sempre faço a seguinte colocação. Aquelas pessoas que defendem os maus políticos, os corruptos, aqueles que só trabalham contra a população, vão votar. Esses, em hipótese alguma, deixam de votar. Então, quando o cidadão de bem, que tem a capacidade de fazer uma escolha melhor, não vou dizer a escolha desejada nem a escolha ideal, mas tem a capacidade de fazer uma escolha melhor, ele deixa de votar e ele vai estar favorecendo os piores. Então é por isso que eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que sim, as pessoas devem votar. Escolha o candidato da sua preferência, embora não seja aquele dos nossos sonhos, mas pelo menos você está tendo a oportunidade de fazer escolha e depois de cobrar, de xingar, de reclamar. Quando você não escolhe, tem dois problemas sérios. Primeiro, você perde a razão depois de questionar. E segundo, com certeza, o defensor do corrupto, do bandido pior, vai votar. Jamais esse deixa de votar. Era isso.
Com certeza, senhor presidente, agradeço até pelas colocações, muito válidas. Eu continuo dizendo, eu acho que se nós queremos, nós vamos ter que fazer a mudança. E o único jeito de fazer a mudança é através do voto. E o voto é a hora que o pobre vale igual ao do rico e o do rico vale igual ao do pobre. É a mesma coisa que você ir a um banheiro. Naquilo ali é todo mundo somos iguais. E o voto lá na urna não existe o mais caro ou o mais barato. Ele vai votar e vai ter a mesma validade. E aquele que vai à urna, ele vai fazer a diferença. Então, para que isso aconteça, se nós queremos mudar, é a hora. É dia 7, ir à urna, escolher seu candidato e votar. E peço mais uma vez, eu vejo aqui que tem gente falando assim, senhor presidente, eu só vou votar para presidente. Só que, meu amigo, a casa não se constrói de cima para baixo. Ela começa do alicerce, e o alicerce começa de baixo. Então nós precisamos também de bons deputados estaduais, bons federais, bons senadores, bons governadores, para que um presidente governe direito também. Não adianta eu achar que o presidente vai fazer tudo. O presidente é é necessário, mas ele precisa da escala. Nós não devemos sonhar que um só vai resolver o nosso problema. Então, mais uma vez, vamos à urna e vamos votar os 5 votos. Vamos escalar e vamos fazer o dever de casa e que seja, e que ganhe aquele que mais tiver os seus votos. E que o Brasil, como diz outro, tem um lá em cima que também manda muito e que de repente ele vai no consciente e vai levar todo mundo à urna, porque nós não merecemos tantos castigos futuros. Seria isso, senhor presidente, senhores ouvintes, que eu teria nessa noite. Muito obrigado.
Agora convido o vereador Júnior Federici.
O homem de ferro.
Boa noite, vereadores. Quero parabenizar pelo seu dia. Quero aqui dar uma boa noite aos funcionários dessa casa, a todos os presentes, às esposas dos vereadores. Em nome do Japão, cumprimento todos os homens aqui presentes, aos funcionários e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Dizer, presidente, como o vereador Nelson falou, realmente temos que pedir à população que vá nas urnas, não deixe de votar. Só votando que um dia a gente vai mudar esse país. Se ficar naquela que não vai votar e vai pagar multa, é pior. O dinheiro da multa vai para quem está preso na cadeia e para outros ladrões que estão roubando o nosso país, tanto na saúde, na educação e na segurança. Então tem vários candidatos, escolha o seu candidato e vote. E não só no presidente da República, sim também nos estaduais, federais, senadores e governadores. Nós que pertencemos ao estado de Mato Grosso, pense com carinho, vote nas pessoas que você acha. E domingo é o dia de cada cidadão fazer a sua parte. Dizer, o Rony Nelson fala da energia, eu tenho uma preocupação muito grande. E quero aqui, eu sou como líder do governo, e deixar esse pedido, que eu venho aqui já há quase 6 anos nessa casa, eu e o vereador Jacir, naquela região ali, Avenida Amazonas. O vereador Japão, o secretário de cidade já sabe, o Japão, é um pedido. Porque não dá para entender, presidente, parece que esse lado da praça, da Avenida Amazônia para baixo, parece que ele é esquecido. E ali todo cidadão paga seus impostos. Paga luz, energia, consumo. Se eu estiver mentindo, que quando acabar a sessão, pego todos os vereadores, a gente vai lá agora. Vocês vão ver a escuridão que é na Avenida Amazônia, da antiga Precisa até o pessoal da morada. Do antiga área verde, todos sabem. Ali tem famílias que moram, ali tem pessoas que vão para a faculdade, ali tem pessoas que vão para a igreja. E aí, por hoje assim, é escuro, não é? Então, quando for fazer essa licitação, vereador Nelson, e leva até o prefeito, leva até o secretário de obras, ao planejamento, coloque no planejamento de energia os dois postos ali, com os braços dos dois lados, resolver o problema. Eu vou dizer até onde o local que fica bom. Entre o campo e o armazém. Ali, naquela direção ali, se você colocar 2 postos, de uns 10 metros cada lado, resolve o problema daquela população ali. Tá? Quero aqui também agradecer ao Japão, um pedido que eu fiz a ele. Aonde atravessa ali da Avenida Amazônia para aquela rua ali do Freires, ali na mecânica, estava ruim, estava dificuldade grande. E ele arrumou, quero agradecer. A gente está aí para ajudar, com certeza, um trabalhador, sempre atendendo nossos pedidos. Também esse dia teve um caso aí da Lagoa, uma entrada de uma senhora ali, que o seu filho não podia entrar, foi lá, correu. É isso aí. A gente não vai poder agradar e fazer tudo o que precisa ser feito. Mas pelo menos atende o vereador, atende a camada da população, Se não consegue, beleza, não. Mas se dá para fazer, vamos lá, vamos fazer de tudo para acontecer. Então, eu peço aqui, vou até entrar com uma indicação semana que vem, para deixar registrado. Queremos iluminação pública na Avenida Amazonas. Por favor. Dizer, quero aqui também agradecer ao secretário de obras, Geraldo, onde a gente fez uma indicação no passado, é aquele trecho da subestação até o asfalto lá em cima, até na curva lá. E a gente andou no final de semana no município fiscalizando. Que trabalho bem feito! Muito bem feito. O que, que é isso? Cavou a patroa, até o patroleiro, não sei quem fez lá, mas levar meus parabéns. Cavou as beiradas, Pedro, e trouxe as terras para cima e cascalhou. O que, que é isso? É levantar e cascalhar. Aí vira aquela valeta onde a água vai ir. Então foi um trabalho muito bom. Quero agradecer um pedido. E foi entendido, graças a Deus, aquela população daquela região ali hoje, quando o sol já está chegando em janeiro, quando eles virem por dentro aqui para for descarregar no Vanderlei, vai conseguir transitar. Então, que a gente quer agradecer aqui a Secretaria de Obras, o Geraldo e toda a sua equipe por ter atendido aquela região. Mas quero aqui também fazer um pedido muito importante. Tem várias reclamações na estrada da Mano Júlio, mas não é toda ela. É da Borracharia, Japão. Se puder levar isso para o secretário, é da Borracharia até aqui na curva do Poço. Né? Foi começado a fazer um trabalho ali bom, também levantou, cascalhou, estava belezinha. Mas lá perto da Efetim, ali não tem condições. Ali realmente o caminhoneiro, o cidadão, não está conseguindo andar. Então, se puder mandar a patrola, mandar a gente cascalhar, eu tenho certeza que a Mano Júlio cede cascalho. Eu sou um que vou lá e converso com o Fábio, converso com o Marinho. Eles não vão negar o cascalho para estar arrumando ali. Porque a gente sabe que em dezembro já tem gente colhendo soja. E nós temos que atender o produtor. Então, nem vou fazer indicação. Eu quero que só leve esse pedido até o secretário de obras, a administração, que faça, como já foi atendido a 010 aqui, agora que faça por lá. Que é uma... O nosso município é rico em agricultura. E nós, o mínimo que nós temos que dar para o povo é estrada. Boa. Sabe a dificuldade dos maquinários. A prefeitura está comprando. Nós fomos parceiros, aprovamos o projeto, colocamos na LDO, na Lua. Mas, infelizmente, a área pública de privada é diferente. Quando entra na licitação, demora aquela eternidade. Não é problema da administração, é as regras que tem que ser cumpridas. Enquanto não se mudar lá, vai ser assim o resto da vida. Tá? Então, gostaria muito de estar atendido lá naquela entrada da Mano Júlio, porque ali é um tráfego assim, grande de carreta. E eu acho que vai ajudar muito os caminhoneiros que estão aí hoje gateando para poder sobreviver. Outra coisa é sobre um projeto 002 complementar, presidente, que é onde fala sobre da Vipaz, né? Só pegar daqui. Onde, mais uma vez, o está vindo para essa casa, para quem não está aqui presente, é o projeto 029, que é o projeto complementar 02, onde que vai ser lido pelo secretário, e eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, eu votei contra, porque eu acho o seguinte. Esse projeto faz o que é isso? Institui um programa de recuperação de crédito da fazenda pública municipal. E, mais uma vez, está pedindo autorização para casa para nós atender um ou dois. pessoas que devem na prefeitura seus tributos há muitos anos, e esse projeto já veio vários anos para essa casa. Se não me falha a memória, em 6 anos que eu estou aqui com o governador, quase 6 anos, 6 anos, umas 3 vezes veio. Né, vereador Luiz? Então a gente autorizou, tem gente que deve 500 mil, tem gente que deve 200 mil, tem gente que deve 50, sei lá. Então, por que eu estou votando contra? Eu não acho justo aquele cidadão, um aposentado, um chacareiro, pessoa de família, que mora de aluguel, paga o seu IPTU certinho, paga o seu asfalto, contribuição de melhoria, pagou de 6 vezes, e agora vim aqui por causa dos grandes, dar um desconto de 99% nos juros e multas, e parcelar em 4 vezes. Então eu não acho justo. Esse projeto, eu acho que veio, se não me engano, ano passado, né? E foi combinado entre os vereadores que nós não aceitaríamos mais esse projeto, por causa que tem todos os meios legais, eles podem encaminhar para a dívida ativa, já está na dívida ativa, já está em judicial, a pessoa pode estar com o nome sujo. Até o Marcelo hoje concordou comigo, realmente ele concordou com o presente, que está sendo mais uma vez beneficiando o mau pagador. O dia que um projeto, o dia que essas pessoas procurarem a prefeitura e você parcelar umas 10 vezes, 15 vezes, mas a pessoa fizer um compromisso que for pagar, aí a gente aprova. Porque hoje, em 4 vezes, 500 mil reais, a pessoa não vai pagar. E aí o aposentado, quando a gente, aquele problema do asfalto, da contribuição, tem gente que tirou financiamento para pagar o asfalto de 1.000 reais em 6 vezes. Estão pagando até hoje. Então, eu voto é contrário, não vou pedir para os meus colegas, cada um entende de uma maneira diferente, ou pensa igual ou diferente, a gente tem que respeitar. Mas quando chegou hoje, eu fui o primeiro a falar e estou aqui cumprindo. E vou votar contra, porque não é justo, por causa de duas pessoas, mais uma vez, a gente vem sendo o mau pagador e o bom pagador, que paga os seus tributos em dia. Que às vezes, quando eu falo na energia, hoje a gente paga a iluminação, Pedro, na conta da energia. Aí você liga no 0800, nem bola não. Mas paga lá uma taxa, bola na conta da energia, não é pouca, é grande. Então, meu voto no projeto 029 é contrário, e tem aqui até o parecer da comissão. O voto desfavorável do presidente da comissão se deu em razão do presente projeto de lei, nos termos do artigo 103 do inciso 3º do regimento interno. Quanto ao mérito, ser inconveniente e inoportuno, vez que refaz municipal, beneficia já no segundo ano consecutivo a inadimplência, bem como onera, desestimula o contribuinte que recolhe os seus tributos em dia. Então, quero aqui dizer que o nosso voto é contrário. Sobre o projeto dos maquinários, a gente discutiu hoje com a São Natal, o pessoal do Chacareiro. Infelizmente, a audiência pública mais uma vez deu pouca gente. Não sei quantas pessoas deu, mas acho que não tinha mais de 20, né? Nós temos que aprovar esse projeto, porque se nós não aprovar um projeto desse, nossa população não vai ser atendida. Então, o que nós brigamos? Nos preços. Para baixar o FPM, baixar o preço da carga de terra, baixar o preço do entorno, a hora do trator, a hora da carregadeira, e ficou bom. Acho que ficou muito bom, não sei se vai ser lido depois, mas ficou bacana. Só para você ter ideia, uma carga de terra para um aposentado ficou R$27. Ótimo. Tem que ver se vai ser atendido no ano que vem. Normal, R$54. Mas eu acho que o projeto é válido, temos que aprovar. Foi uma denúncia que denunciaram, foi para o promotor, foi para a promotora. A promotora notificou o prefeito. Se nós não aprovar um projeto desse, o nosso povo vai ficar à mercê. E outra coisa, aí eu quero falar uma fala do Marcelo, muito importante. prefeitura municipal, para quem não está nos assistindo, vai continuar fazendo o trabalho dela, de limpeza, limpeza calçada, os encontros que foi programado nos bairros, né, naqueles dias, o que, que é serviço da prefeitura, boca de lobo, entulho, essas coisas, vai ser feito, não vai ser cobrado. O que vai ser cobrado é você querer limpar seu pátio, você querer uma carga de terra para você construir, você querer limpar essa chácara. É isso. Só vai trocar o óleo pela taxa. Então a gente é favorável porque o preço ficou bacana. Eu acho que temos que dar seguimento ao projeto, sim. Porque se votar contra, aí o povo nosso vai cobrar nós, dos maquinários, da prefeitura, e aí fica difícil trabalhar. Tá? O mais era isso, os demais projetos vai ser falado para o secretário, já tem bastante coisa hoje. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Boa noite a todos. Em nome do vereador Eloir, cumprimento a todos os vereadores. Em nome do Dejair, seu Arlindo, cumprimento os presentes. Em nome da minha esposa, a mulher dos vereadores, doutor Juliano, os funcionários dessa casa. Senhor presidente, hoje me traz à tribuna, aproveitando o gancho já dos demais que falaram sobre a eleição de 2018, que será realizada domingo, para presidente, governador, senadores, deputado estadual, federal. A gente vem pedir também para que a população faça a sua escolha, que use o direito que tem, o dever que tem de escolher. Porque o poder de colocar cada cidadão, cada político é do povo. Então, o povo tem que saber esse poder que eles têm e, não se vender por qualquer migalhas, porque depois a gente sofre 4 anos e não tem como refazer isso. E dizer também que não vai votar, como eu já disse para várias pessoas que eu conversei na rua aí, se a gente falasse assim, não vou votar, e acabasse com toda a corrupção, com todos os políticos, até eu seria a favor também. Não iria votar, acabava todo mundo, ninguém mais, não iria depender mais de político nenhum. Porém, não é isso que acontece. Como já foi falado nessa tribuna, aquele presidente mesmo que falou, aquele que já está acostumado a fazer as suas maracutaias, já tem sua equipe pronta aqui fora para votar e colocar ele novamente lá. Então, eu acho que agora é a vez do povo ter consciência. A mídia está aí para todo mundo ver qual que é o seu candidato, o seu passado, o seu futuro. Então, o pessoal não tem mais aquela desculpa de dizer que não é informado, porque hoje com qualquer celular você consegue levantar a vida do seu candidato de ponta a ponta, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, aonde ele esteve. Então, eu acho que cada um não deve ter por favor ou por algumas migalhas que deve estar escolhendo o seu candidato, tanto de presidente, como de governador, como de senador, deputado federal, deputado estadual, que é que estamos os cargos que estão aí à disposição. Então, pessoal, eu peço mesmo a quem está nos acompanhando nas redes sociais que pensem, que analisem cada candidato que tem aí hoje, que vê o seu passado, que vê o que está acontecendo. A gente, cada um tem a sua, é livre para se escolher, porém, depois a gente sofre 4 anos aí por uma escolha mal ou por um voto mal aplicado. Então, fica esse recado e pedir para que todos compareçam sim às urnas no domingo e votem e façam as suas escolhas. Também dizer aqui, senhor presidente, que na outra vez também, falando agora sobre o refaz, que é a lei complementar 02, conforme o vereador Júnior já deixou bem claro, na outra vez passada, na hora da votação, eu disse que a prefeitura continua beneficiando os mal pagadores e quem paga em dia não tem benefício nenhum. Não tem uma ajuda, não tem um desconto, uma promoção, ou que nem várias cidades fazem aí. Paga o seu IPTU em dia, concorre a uma moto, concorre a uma bicicleta, concorre a um jarro de flor, alguma coisa. Isso ninguém faz aqui no Ipiranga. Porém, refaz para perdoar dívida de pessoas que já vêm há 4, 5 anos sem pagar, todo ano vem. Então, aqui também meu voto será contrário a esse projeto. Também não vou pedir voto de nenhum dos senhores vereadores, cada um vota conforme a sua consciência. Porém, como nós já falamos no ano passado, e por seguir nessa linha que foi traçada, nós também seremos contra. Falar sobre a lei complementar 01, sobre o serviço dos maquinários. Isso daí é uma polêmica grande. Porque você fica numa faca, porque você ouve os dois lados. Uns falando na rua que a prefeitura vai virar uma prestadora de serviço, que isso está sendo criado somente para criar mais um gasto para a população. E fica complicado, porque, como também foi falado, se você vota contra, o serviço não acontece, não vai acontecer, aí você não vai ter serviço de jeito nenhum. Porém, o que a gente tentou fazer, na medida do possível, foi baixar essas taxas, né? Que a princípio uma carga de terra seria em torno de R$ 72,00 para R$ 54,00, a hora da PC de R$ 144,00 para R$ 126,00, a hora do trator de 85 CV de R$ 54,00 para R$ 36,00, a pá carregadeira de R$ 90,00 para R$ 72,00 e da reto, mesma coisa, de R$ 90,00 para R$ 72,00. E também tem as pessoas que, no caso, que se enquadram em baixa renda, casas menores de 70 metros, pagam 50% desses valores. Porém, a gente ainda fica balançando, não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro, porque o que que acontece? Hoje, nós já estamos com a prefeitura sobrecarregada do serviço. E a partir do momento que, igual o vereador Fabiano disse aqui, que a pessoa pagou, ele quer o serviço. Ele vai lá, vai pagar, vai ter uma taxa, ele vai querer que faça o serviço. Aí vai ser conforme a disponibilidade que a prefeitura vai ter. E hoje não está tendo disponibilidade nem para consertar as estradas que precisa para tirar.
Vereador, só me concede uma parte? Uhum. Só esclarecendo, a princípio a ideia do projeto era que o pagamento fosse antecipado. Depois que a gente começou a debater o projeto, justamente por essa questão, o projeto foi alterado e agora, após o serviço prestado, o contribuinte tem 10 dias para pagar. Então não vai ter esse problema, né? Porque ele só vai fazer o pagamento depois que o serviço for prestado. Tá?
Sim, não. Senhor presidente. Porém, a pessoa vai ter a necessidade, vai ter que entrar numa lista, né? E esperar a vez da liberação dos maquinários. Então, a gente ver que, no meu ver, deveria continuar prestando esse serviço aqui na cidade, como sempre foi feito, porém por uns ou outros que fazem denúncias, que porque eu vejo que o nosso município, por ser pequeno, todos precisam um ajudar os outros, não é assim, um pensando só em si, que se cresce, que se progride dentro do município, como esses serviços já haviam sendo prestados de forma gratuita pela prefeitura, conforme o seu tempo também, que fique bem claro. Porém, de diversas denúncias, surgiu esse impasse. E daí você fica nessa. Ah, os vereadores aprovam a lei, os vereadores criaram mais uma taxa para a população do Ipiranga pagar. Aí o vereador não aprova a lei. A prefeitura, você vai lá pedir para o serviço, a prefeitura vai dizer, os vereadores não aprovaram a lei, por isso nós não vamos fazer o serviço para vocês. Ou seja, tudo vai sobrar para o vereador, não vai ter por onde fugir. Então, nós ainda temos um tempinho, vamos estar pensando aí até o fim, até a hora da votação, para ver que atitude a gente vai estar tomando. Mas, que fique bem claro que a ideia não é, se votar contra esse projeto, não é porque não queremos que a prefeitura faça o serviço, mas sim que a prefeitura continuasse fazendo da mesma maneira, sem esse ônus, que terá o contribuinte mais uma cobrança, mais uma taxa para a população pagar. Seria isso, senhor presidente. No mais, desejar uma ótima semana e um domingo abençoado de eleições para todos e que vençam sempre os melhores.
Convido o vereador Luiz para fazer uso da tribuna.
Bom dia, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui a população em geral aqui presente, aos secretários de cidades aqui no Japão, aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, também subo nesta tribuna hoje para fazer alguns comentários sobre este projeto 001, onde fala da criação de taxas sobre horas máquinas. É um projeto muito polêmico, foi discutido muito nessa casa, teve audiência pública, infelizmente não compareceram muitas pessoas aqui, alguns vereadores e alguns funcionários da prefeitura que estiveram aqui, alguns chacareiros que estiveram aí presentes, e hoje também foi muito debatido sobre essas horas máquinas, onde que chegou num entendimento que nem o vereador Marquinho falou, onde foi baixado o valor das horas. Mas a pergunta que eu deixo ao cidadão de Piranga do Norte e aos colegas vereadores, e eu fiz essa pergunta até o secretário Marcelo da Prefeitura, é sobre essas máquinas, senhor presidente, que veio do governo federal, como as máquinas do PAC, que vieram para prestar serviço para os pequenos agricultores, para os chacareiros, para a agricultura familiar, essas patrulhas mecanizadas, que é os tratores que estão aí prestando serviço, são máquinas que vieram para prestar serviço aos cidadãos de Piranga do Norte. E, criando as taxas, a gente está criando um grande problema, onde esse pessoal vai cobrar do vereador, como é que o vereador aprova um projeto criando taxas para que se preste serviços a esses agricultores, pequenos agricultores, chacareiros. Como hoje nós temos as máquinas que vêm do PAC, que é os caminhão, a gente tem uma retinha, seria serviço para prestar a esses pequenos agricultores. E, na verdade, nunca, muitas vezes, não foi prestado esses serviços. Muita gente aí tem requerimento, tem pedido para que isso fosse atendido e ainda não foram atendidos. Aí o vereador aprova uma lei, um projeto, onde ele vai ter que pagar para adquirir essas horas máquinas. Mas o que me deixa preocupado, senhor presidente, colegas vereadores, a população que está aqui presente, que não está nos ouvindo no Facebook, é que se não aprovar esse projeto, a prefeitura não vai mais prestar esses serviços. Até com uma carga de terra que o cidadão precisar para construir a sua casa, algum entulho que tiver que tirar de dentro do seu terreno, se não aprovar esse projeto, infelizmente não vai conseguir fazer o serviço. Então, a gente fica pensando como é que vai agir agora nesse momento, aonde se aprovar esse projeto, infelizmente, a população de Piranga do Norte não vai ter como ser atendida. Me preocupa, vereador Marquinhos, porque, como eu falei, hoje nós temos essas máquinas do PAC, nós temos essas patrulhas agrícolas que vieram para servir as pessoas de Piranga do Norte, e hoje vem um projeto dentro do Poder Executivo para que crie taxas em cima de máquinas horas. Aí eu falo aos senhores vereadores, morar num município que nem Piranga do Norte, que você paga o asfalto, você paga a iluminação pública, você paga IPTU, você paga coleta de lixo, você paga tudo dentro do município para conseguir viver que nem o município de Piranga do Norte. E agora se cria mais essas taxas para você ter que pagar das próprias máquinas que saem do dinheiro nosso, dos nossos impostos. Para vocês reutilizar as máquinas, vocês vão ter que pagar. Então, assim, eu acho uma injustiça ter que cobrar isso Também não tinha direito para o poder executivo, porque foi uma denúncia. Até o Ministério Público e a própria promotora notificou a prefeitura sobre isso. Mas assim, é lamentável como tem pessoas que querem destruir o direito dos outros. Então assim, hoje está nas nossas mãos e nós vamos ter que decidir o que nós queremos para o nosso município. Eu tenho a minha opinião formada, vereador Marquinho, porque desde o começo sempre falei que fui contrário à criação de taxas. Eu teria de outra forma, achar outra forma para que continuasse feito esses serviços para que a população do Piranga do Norte fosse atendida. Mas não quero pedir um voto a nenhum dos colegas, cada um tem que ter consciência do seu voto e da sua escolha, e também a população não pode ser prejudicada com isso. Muito boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Agora passamos para a ordem do dia. Leitura do projeto de lei complementar número 001 de 2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei complementar 001 de 6 de setembro de 2018. Disciplina a prestação de serviço de hora-máquinas subsidiadas pelo município de Ipiranga do Norte e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A prestação de serviço de horas máquinas em favor da propriedade da agricultura familiar dos produtores rurais e, em geral, do município dos contribuintes residentes no período urbano, pessoas físicas e jurídicas serão executadas com observância da presente lei. Parágrafo único. Os serviços com máquinas municipais discriminadas no anexo único da presente lei poderão ser prestados aos particulares com máquinas próprias contratadas ou terceirizadas e, em todos os casos, assumirão caráter de serviço público, devendo ser prestado somente havendo como operadores servidores públicos e quem assumir essa titularidade por força da lei. Artigo 2º. Os requisitos para utilização dos serviços públicos com maquinário municipal são os seguintes. 1º. Residir no que está domiciliado comprovadamente no município. 2º. O local da prestação de serviço deve situar-se nos limites desse município. 3º. Estar quite com o pagamento de todos os tributos municipais. 4º. Possuir alvará de construção aprovado pelo Poder Público sempre que for relacionado ao serviço solicitado. Artigo 3º. O requerimento deverá preencher o requerente deverá preencher o requerimento padrão e protocolar na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. Seja primeiro. Após a realização do serviço solicitado, será emitido a taxa pelo Departamento de Tributação, que deverá ser quitada em até 10 dias após a emissão. Parágrafo 2º. Em caso de não recolhimento da taxa do prazo estipulado no parágrafo 1º, o requerente ficará impedido pelo prazo de um ano de solicitar quaisquer serviços estipulados no anexo único da presente lei. Parágrafo 3º. Fica estipulado o limite de 20 horas máquinas por cada requerente, bem como a quantia de 6 cargos de terra e 20 tubos para cada requerente. Parágrafo 4º. Não serão aceitos requerimentos referentes ao mesmo objeto já solicitado anteriormente que ainda não tenha sido prestado o serviço. Artigo 4º. O cronograma de atendimento do serviço será definido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos com base na disponibilidade das máquinas, levando-se em conta a urgência, o tipo de serviço, a ordem cronológica dos requerimentos e a proximidade das máquinas do local, evitando-se com isso desperdícios em deslocamento das máquinas aos diferentes pontos de serviço demandados. Parágrafo único. A Secretaria de Obras Públicas poderá cancelar temporariamente novos requerimentos de solicitação de serviço se a demanda for maior do que a capacidade de atendimento, evitando assim um longo período de espera de atendimento dos pedidos. Artigo 5º. As taxas municipais devidas pelos serviços
do Estado serão reajustadas anualmente de acordo com a atualização da UFN. Artigo 6º. Aos proprietários cujos imóveis já possuam alvará para edificação da habitação unifamiliares cuja área quadrada não exceda a 70 metros quadrados e comprova que estão consignados financiamento bancário por meio de programas fundos do Sistema Nacional de Habitação para famílias de baixa renda, será concedido 50% de desconto no valor a ser pago pelos serviços até o limite previsto no anexo único da presente lei. Artigo 7º. Será concedido às pessoas com mobilidade permanente reduzida por incapacidade física ou que comprovem portadores de doenças graves assim definidas pela Organização Mundial de Saúde desconto de 50% do valor cobrado pelos serviços objetos na presente lei. Artigo 8º. A apresentação dos serviços constante na presente lei só serão realizadas até que venha a ser instalada a empresa no município que ofereça serviços correspondente ao presente lei. Fica incluído na tabela 19 alíquotas para cobrança da taxa de serviços diversos na lei 066/2015, Código de Tributação Municipal, o anexo único da presente lei. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições encontradas. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Ali a taxa? A tabela?
Anexo único. Tabela de serviços diversos. Lembrando que cada UFM corresponde a R$18,53. Uma carga de terra, 3 UFM. Hora PC, 7 UFM. Hora de trator, 85 CV, 2 UFM. Hora trator, 110 CV, 3 UFM. Paca regadeira, 4 UFM. Reta escavadeira, 4 UFM. Translado de insumos e máquinas, até 10 km, 2 UFM. A partir de 10 km, 0,15 UFM por quilômetro. Coleta de entulhos, capacidade do caminhão 12 metros, 9 UFM por carga. Tubos 400 mm, 3 UFM. Tubos 600 mm, 4,5 UFM. Tubos 800 mm, 6 UFM. Tubos 1000 mm, 9 UFM. Tubos 1200 mm, 3 UFM.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Eliir Cavazim. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Nelson Júnior. Voto, 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator Valdecir Domingos Estrada. Voto, 2 votos favoráveis e 1 voto ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator Marcos Augusto. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate. Senhor presidente, senhores vereadores, só queria fazer aqui uma colocação. Eu sou favorável a esse projeto, senhor presidente, os demais vereadores, os senhores presidentes, só pelo fato, senhor presidente, de estar bem claro aqui que esse cronograma vai ficar a critério da Secretaria de Obras. Por que, senhores? Porque nós não estamos tratando de uma empresa privada, nós estamos tratando de um órgão público, aonde não vai ter condições de atender a população mediante o que está se falando. Porque seria muito simples, senhores. Isso aqui não está se cobrando 30% do valor que é cobrado, o valor venal de uma carga de terra, ou seja, de uma carga de cascalho ou de uma retirada de entulho. Porque se você voltar lá no passado e analisar, pagando óleo estava mais
mais caro do que está a planilha hoje. E lembrando os senhores, e lembrando a população, essa situação aqui, Secretaria de Obras, ela não é diferente de você ir amanhã cedo no posto de saúde, você tem que enfrentar uma fila. Tem pessoas que vão no posto de saúde e ficam mais de anos esperando o exame. Então não é diferente quando se trata de um órgão público. Secretaria de Obras hoje tem uma deficiência enorme com maquinário. Não só o que está trabalhando, mas sim o que ela tem para disponibilizar, para fazer o dia a dia da Secretaria de Obras. Então, não seremos muito incoerentes em dizer que isso aqui tem que ser tratado como se fosse uma entidade privada, ou seja, uma entidade particular. Eu vou lá e vou requerer amanhã, e amanhã eu vou ser atendido, ou caso contrário. Eu acho que sou, continuo dizendo, sou favorável porque tem esse professor e esse regulamento que não diz que vai ter que ser atendido. Tanto que está aqui nos autos que não vai se receber o serviço antecipado. Vai se receber após prestado o serviço para o cidadão. E quando se trata em maquinários, que o meu vereador citou, o maquinário do PAC, o maquinário veio, como foi falado aí, para a prefeitura. A prefeitura necessita hoje, não é nem um... Ela usa desse maquinário para estar socorrendo as estradas, como está lá a PC do PAC, está lá o caminhão do PAC, está a escavadeira do PAC. É o maquinário da prefeitura do dia a dia hoje, é o maquinário que veio para atender a agricultura familiar. Indiferente, teve até aqui nessa casa, eu presenciei, onde teve uma denúncia ao Ministério Público, onde teve que vir o pessoal que cedeu esse maquinário, e foi bem claro que o uso desse maquinário é poder público, é o prefeito que define, ou seja, o Japão está aqui presente, sabe disso, que se tirar aquele maquinário hoje lá, acabou a Secretaria de Obras. Não tem atendimento, não se faz atendimento para a população. Então não há, eu não entendo essa situação de dizer cada um, como falou o vereador, cada um fala o que quer, tudo bem, mas a prefeitura hoje, ela se dispõe desse maquinário para atender o povo. Ela, mediante o possível, a reclamação, eu vejo a reclamação do pequeno agricultor, como teve hoje aqui nessa sala, mas eu não vejo produção, pessoal. Eu vejo muita cobrança, mas sinceramente não vejo produção. Tem maquinário disponível, mas agora, qual que é a produção? O que está rendendo? Eu mesmo, quando passei pela secretaria, cansei de fazer limpeza de terreno, fazer canteiro, limpeza de chácara, e no outro dia estava no mato e não se resolveu nada. Então, queria deixar aqui, sou favorável por causa disso, porque eu acho que quando você exige, ela tem que ser particular. Aí, se você tem uma prestadora de serviço, você é obrigado a atender amanhã. Mas o órgão público não vai ter como, não vejo saída para conseguir atender na hora certa, no horário certo. Até porque nós temos uma lei que é bem clara, que é a contribuição de melhoria para quem vai construir, e nem dessa forma está conseguindo atender, pessoal. Que é, ela tem nessa casa, tramita aqui, e que é lei. Onde foi atendido diversos comércios aqui, que é uma contribuição do município. Por quê? Porque às vezes se pega com o maquinário que está lá no alto do Rio Branco, tá, que nem está lá na estrada agora, não tem como fazer deslocamento e ficar atendendo na hora que o cidadão mais necessita e precisa. E só vai se resolver, no meu entendimento, a hora que chegar uma prestadora de serviço aqui no nosso município. Seria isso, muito obrigado, senhores.
Senhor presidente, vou votar favorável a esse projeto com o coração partido, porque infelizmente no município não tem uma prestadora de serviço para prestar esse serviço aí, e para depois também não acontecer o que vem acontecendo. Alguns pontos do próprio Poder Executivo ficar jogando contra o vereador. Eu não posso levar uma carga de terra porque o vereador lá está proibindo. Eu não posso fazer isso porque o vereador proibiu.
para não acontecer o que vem acontecendo. Né? Alguns vereadores aqui sabem do que eu estou falando, o que vem acontecendo aqui. É porque os vereadores proibiram da maquininha da reta cavar um buraco. É porque os vereadores proibiram da caçamba pegar o lixo lá. Então eu vou votar aqui, favorável, para poder fazer esse serviço aí, para mesmo não ficar falando que os vereadores proibiu. Não é porque eu quero criar mais imposto e mais taxa para ninguém, não. Vou votar para o serviço acontecer para não ter desculpa. É só por isso que eu vou votar favorável a esse projeto aqui. Não é porque eu quero criar mais imposto para ninguém em Piranga do Norte, não. Eu vou votar para acontecer o serviço. Viu, Jefferson? Não é porque eu quero criar imposto para a população. Vou deixar bem claro aqui o meu voto. Vou votar favorável para o serviço acontecer. Só por isso. Tá, meus amigos? Para amanhã, depois, eles vão falar: ah, o Fabiano votou a favor para criar imposto. Não. Eu só vou votar porque em Piranga hoje não tem uma empresa para fazer esse serviço. Não tem, infelizmente não tem uma empresa para criar. Aqui não tem uma empresa nem para ter um limpa-fossa aqui em Piranga Norte, não tem. Porque não tem um aterro sanitário onde vai jogar esse resíduo. E também hoje subiu um cara aqui em Piranga para colocar uma empresa de limpeza. O cara não tem onde jogar o lixo, porque o cara não vai ter onde colocar esse resíduo também, infelizmente. Então, eu só vou votar favorável por essa questão. Né? E espero que o Poder Público depois também, quando começar a cobrar essas taxas, que tome providência de levar a terra para o coitado que está construindo, que faça o uso do maquinário de lá, fazer o aterro para aquele que precisa, fazer o açude para aquele que precisa, né? Que cobre depois, mas que faça o serviço. Só isso. Não vou votar a favor para criar mais uma taxa. Vou votar a favor para depois mesmo não ficar empurrando. Os vereadores não votou e não aconteceu o serviço. Só por isso.
Senhor presidente, mas é dessa de que o vereador Nelsinho também comentou sobre as máquinas hoje que estão prestando esse serviço nas estradas. E eu estava aqui quando o presidente do MDA veio nessa palestra sobre as máquinas que vieram do PAC. Mas por isso que eu acho, vereador Marquinho, que o nosso prefeito é muito acomodado. Porque se ele tivesse ido atrás de maquinários para o próprio município e ter passado essas máquinas para os pequenos agricultores fazerem seu serviço, hoje teria máquina sobrando e estaria dando conta de atender o pequeno produtor, o chacareiro, e atendendo as nossas estradas. Que infelizmente está aí, mais uma vez, uma polêmica no nosso município por causa de estrada, e vai dá muito atoleiro, vai dar muito problema ainda nas nossas estradas, que a gente sabe disso. A recém começou umas chuvas e já está dando problemas e não vai vencer. O Geraldo não vai conseguir dar conta de resolver todos esses problemas agora em cima da hora. Então, a gente vem sempre falando, trabalhando em cima de uma prevenção, e isso aí não aconteceu, infelizmente, mas me preocupa é saber que tem umas máquinas hoje para prestar serviço, que nem o meu amigo Arlindo, que está aí sentado, precisando fazer um tanque de peixe lá, e não pode ser atendido, porque as máquinas que estão sendo usadas, que era nas estradas, que era para estar fazendo o serviço do pequeno agricultor, está sendo usado nas estradas. E aí, o cidadão vem e cobra o vereador, por que, que não vai fazer o tanque de peixe, que ele já tem 2 anos no requerimento lá e não é atendido, vereador Marquinhos. Então, assim, são coisas que o Poder Executivo deixou acumular. Foi deixando acumular e hoje está acontecendo dessa forma. Então, é lamentavelmente. Eu sou, sim, favorável que a Prefeitura, que o Poder Executivo, faça esse serviço, sim, para o cidadão. Tá? Sou favorável, sim. Só assim, não acho justo é cobrar horas máquinas em cima de máquinas que vieram do governo para atender os pequenos produtores, o chacareiro, onde que essas máquinas deveriam estar prestando esses serviços aí a eles. Muito obrigado, presidente.
Eu também quero dar meu voto a esse projeto muito polêmico, e a gente fica triste da sociedade, não é todos, né? Alguns falam nas redes sociais, em grupo, xingam e tal, esquece que hoje enfim, e não vem nas audiências, não vem nas sessões participar e Porque aquele dia da audiência era para essa casa estar cheia. Era para essa casa estar lotada. Porque é um projeto muito importante, é um projeto... O povo tem que ser atendido. E aí eu quero pegar um gancho nas falas do vereador Fabiano, que está de parabéns, é isso mesmo. Eu só vou votar por causa disso, Fabiano. Também. Porque se eu votar contra, vai sair na rua, já está na rua, dizendo que o vereador votaram contra e não vai ser feito o serviço mais. Aí ele vai encher essa casa aqui, que nós votamos contra e não vai ser atendido o serviço para a nossa população. Eu pedi, implorei para que tirasse o chacareiro fora. Vocês viram hoje. Quase todos os vereadores estavam presentes. Tira o chacareiro fora. Deixa do jeito que está. É o que eles queriam, mas foi voto vencido. Abaixamos os preços? Sim. E tem uma preocupação, Pedro, o que a Mariana falou esse dia ali. A preocupação é o seguinte. Não sei se foi ela, me corrija se eu estiver falando errado. E se entrar outro promotor lá, um outro... Vamos supor que daqui um dia começa a cobrar, fazer o serviço. E daí vai um cidadão e faz uma denúncia, vereador Ronaldo. E aí vamos supor que é um outro promotor que está lá. É um outro. E ele manda revogar essa lei. E aí? Eu faço uma pergunta para os cidadãos, aos vereadores. O que, que nós vamos fazer aí? O que, você pode me ajudar nisso aí? É complicado. E se ele falar assim, não, essa lei aqui vocês fizeram errado, não pode. Isso aqui não deve cobrar, tem que pensar sobre de graça. Ou que seja ou diferente. A Mariana falou isso, pode acontecer de entrar outro promotor, outro cidadão lá. Pensar diferente, agora é advogado. Vai ser diferente, alguns pensam diferente de outros. Mas voltando nesse projeto agora aqui, não ficou caro as taxas, mas infelizmente... Eu falei esse dia para um cidadão, as máquinas não é do prefeito. As máquinas não é do vice-prefeito. As máquinas não é dos vereadores. As máquinas é do município. No município, quem paga os impostos é o povo. Então tem que ser atendido. Agora, tem que ter um planejamento. Por isso que deixaram aquele artigo aqui. Quando parado único. Quando eles vão ver que eles não vão dar conta mais, eles não vão aceitar mais o requerimento. E vai dar briga, e vai dar polêmica. Eles vão vir aqui para casa fazer aquele requerimento aqui. Porque nós aprovamos a lei. Então eu vou votar favorável, não queria cobrar taxa, não queria votar cobrando mais taxa. Queria deixar claro que briguei muito para que tirasse o chacareiro fora desse projeto. Mas infelizmente o executivo entendeu que não. E não quero que o meu povo seja injustiçado. E se nós votar contra, realmente não vai acontecer nenhum serviço. Porque o prefeito tem a carta do promotor na mão. Então, obrigado a todos.
Também sou favorável, nobres colegas, sobre esse projeto. E o Fabiano está de parabéns pelas palavras que ele falou sobre o projeto. No começo que aconteceu a denúncia que foi parado os trabalhos, pessoal da secretaria falaram para a população que o culpado era nós. Porque tinha que vir falar com nós que nós é que era culpado das máquinas não estar prestando mais serviço para a população. Aí é onde o cidadão procurou alguns e nós explicou que não era nós. Foi feito todo o levantamento, aí foi onde entrou esse projeto polêmico aí. E o Fabiano deixou bem claro que nós tentamos de tudo para fazer o melhor. Isso aí pode ter certeza. Mas como não teve jeito de ser cobrada essa taxa, mas pelo menos nós conseguimos baixar o valor dela. E outra coisa, vai ser bom porque agora todos que precisar do maquinário vai poder usar. Paga a taxa e o serviço vai ter que ser feito. Porque o que nós escutávamos do pessoal, da população na rua aí, é que os maquinários só trabalhavam para os ricos. Só trabalhavam porque o seu fulano tem isso e aquilo. E agora não. Agora todos vai entrar a lei, agora todos vão poder. Pagou sua taxa, vai ser atendido. Então, por isso, sou favorável ao projeto.
senhor presidente, também deixar algo sobre esse projeto. Pelo que dá para ouvir na fala dos demais colegas, como o próprio vereador Nelsinho falou, não vai ter muito impacto essa lei, porque na realidade vai depender da disponibilidade dos maquinários. Então, ou seja, nós aprovando ou não aprovando, só vai acontecer se tiver o maquinário. E como a gente está vendo hoje a situação dos maquinários nossos da prefeitura, eu acredito que isso não vai acontecer no serviço. Porque as máquinas já estão sobrecarregadas, as máquinas já estão com seus serviços todos praticamente atrasados, vamos dizer bem assim, porque você não vai tirar uma pessoa que vai estar levantando uma estrada para tirar soja para vir fazer um açude ou para criar peixe. Então, como a gente já está bem propício a votar contra essa lei, não seria contra a fazer o serviço, que fique bem claro, igual o vereador Fabiano falou, que ele não é a favor de criar taxa. Sim, vereador, mas eu sei que não vai ter essa desculpa, porém o que vai acontecer? Não vai ser atendido do mesmo jeito. Pelo que está acontecendo, você entendeu? Aí você vai falar, não, criou mais uma taxa, igual o vereador falou. A gente é a favor de manter o serviço conforme se vinha fazendo antes. Só que é complicado. Aí você fica nessa faca no peito. Para onde você vai? Que a lei, que a Câmara não aprova a lei que faz o projeto. Sim. Mas assim, eu vejo que a população também vai continuar sem o atendimento. Porém, cada um tem o seu entendimento, né? Respeito a cada opinião de cada um, né? E a gente vai seguir com o nosso princípio, conforme já conversamos com várias pessoas na rua também, que nos foi pedido, a questão também de deixar fora os maquinários lá, que atende o PAC, que foi pedido hoje de manhã, questão de chacareiro, já me foi falado um ou dois na rua aí que eu encontrei antes, até domingo mesmo no mercado, e aí foi falado, eu falei que a gente ia tentar trazer, mas hoje também não foi aceito, tirar fora os maquinários, hoje o chacareiro, pude ver que, o chacareiro está fazendo só, embelezando a sua chácara, só está limpando para bonito e tem que pagar. Então, eu vejo que não é dessa maneira que se trata. Porém, é a minha opinião, cada um tem direito da sua opinião.
Eu também vou ser favorável ao projeto, até porque várias pessoas me procurou para ver a questão onde é que tinha máquina, como é que ia fazer, porque começaram a fazer as construções e não tinha terra para fazer o aterro. Aí foi estar passando um projeto pela Câmara, depois de passar pela Câmara, logicamente vai ser cobrado. Mas pelo menos você pode. Você vai ser cobrado, mas pelo menos paga para ter o serviço. Aí cria aquela nuvem. Um pergunta uma coisa, outro pergunta outra coisa, e aí a gente fica à mercê, sem saber o que dizer. Então, eu sou favorável ao projeto, por quê? Porque pelo menos não tem que estar dando explicação por que não foi a terra, por que a máquina não pôde lá espalhar a terra, por que a máquina não pôde ali trazer, enfim. É tanta pergunta, é tanta polêmica, e de um jeito ou de outro, o município, eu sei que nós vamos ser taxados aí, que estamos criando mais taxa no município de Piranga do Norte, mas em tudo quanto é lugar você paga tributo, você paga o serviço do lixo, tem o disco em tudo, em todas as cidades aqui que não tem. O município andar, a gente tem que começar a pensar. A gente tem que começar a pensar, logicamente, que a gente foi eleito pelo povo, mas nós não podemos amarelar em todas as questões, em todas. Nós temos que sentar, discutir, fazer audiência pública, né, foi feito. A população vir participar. Por quê? Porque chegamos a uma conclusão. Porque se todo projeto que vir, vou votar contra. Lá na frente vai criar-se um problema. Aí eu falo assim, mas o pessoal que estava lá na época tinha tudo para fazer as coisas certas, não fizeram. Eu sou favorável.
Só de forma bem rápida, até porque o projeto já foi bastante debatido, eu queria fazer alguns comentários também. Eu acho que esse projeto é realmente um projeto polêmico, mas é um projeto necessário, né? E eu fico tranquilo, né, inclusive nesse voto, por questões da matéria que ele está tratando, eu sou obrigado a votar também, diferente da maioria dos projetos, mas eu fico tranquilo de votar nesse projeto, primeiro porque eu entendo que nós, vereadores, fizemos a nossa parte, né? O projeto veio, nós abrimos o debate, discutimos com a prefeitura, na tentativa de melhorar o projeto para beneficiar mais a população, convocamos uma audiência pública, que infelizmente teve uma pequena participação, mas a gente já sabe que realmente é difícil, né? Mas o nosso papel de convocar a audiência pública, nós convocamos, participamos da audiência pública, os esclarecimentos que poderiam ser feitos foram feitos. Depois da audiência pública, fizemos outra reunião, negociamos com a prefeitura para reduzir as taxas e ficou uma taxa verdadeiramente viável, né? Se a gente estivesse criando alguma coisa astronômica que fosse dificultar, pelo contrário, o valor da taxa, depois dos debates que a gente fez, das propostas que a gente apresentou e que foram acatadas no final, que inclusive no início havia uma resistência de reduzir, mas com o acontecer do debate a gente foi mostrando a necessidade de reduzir essas taxas e elas foram reduzidas. E outra coisa importante que a gente precisa entender, existe um outro projeto que é lá de, se eu não me engano, de 2006 ou 2007, que é aquele projeto onde as pessoas que têm seus investimentos, que seja na área urbana, que seja na área rural, e que querem fazer um investimento maior, elas podem apresentar um projeto, né, junto à secretaria. Esse projeto é avaliado pelo Conselho de Desenvolvimento e há utilização de maquinário sem custo nesse caso. Que às vezes a gente está esquecendo. Essas taxas são para questões muito particulares que não seria da competência do poder público de fazer. Mas existe um outro projeto que é lá de 2007, onde qualquer pessoa, por exemplo, que quer fazer, tem sua chácara, quer fazer um empreendimento, ele monta o projeto, diz quantos empregos ele vai gerar, ele apresenta na prefeitura e vai ser utilizado maquinário sem custo nenhum. Essa questão que nós estamos debatendo aqui, ela surgiu mais por conta da questão de carga de terra, da questão de entrar no terreno do particular e recolher o entulho, porque aquilo que é público, a prefeitura continua fazendo sem custo algum. Agora, eu vou citar um exemplo claro. Eu estou fazendo uma construção. Então tem um monte de entulho lá dentro do terreno vizinho. A prefeitura não é obrigada a ir lá com uma máquina, com um caminhão para recolher aquilo. Eu teria que fazer através de uma empresa privada. Nesse caso, a prefeitura, por Ipiranga não dispor de empresa privada, a prefeitura vai, mediante uma taxa que é muito pequena, tá? Ela vai fazer serviço para o cidadão. E outra coisa que me deixa tranquilo para votar nesse projeto é que já está bem definido que na hora que tiver uma empresa que vá prestar esse tipo de serviço, a lei ela deixa de ter a sua eficácia. Então hoje está se aprovando esse projeto por uma simples questão: não tem outra alternativa. Se o projeto for reprovado, quem quiser construir que precisar de uma carga de terra, ou vai ter que conseguir um amigo que possa fazer, que não é fácil, ou vai ter que buscar alguém e pagar muito mais caro. Então eu acho que esse projeto ele é oportuno. Todos os debates que tinham que ser feitos foram feitos, né? E por isso que eu me sinto muito tranquilo, vereadores, em votar o projeto, tá? Agora, problema a gente sabe que vai ter. Não vai conseguir atender toda a demanda. Então a secretaria, vereador Nelson, ela precisa ter uma organização muito grande, tem que ter um controle rigoroso para que realmente seja feito o atendimento de acordo com a cronologia de pedidos, para evitar que depois venham denúncias dizendo que atendeu o seu fulaninho porque é abastado financeiramente, que tinha protocolado depois de ciclano que não tinha condições. Então, tem que ser feito um cronograma rigoroso, onde os serviços sejam atendidos de acordo com a data de protocolo. E claro, não precisa ser eletrônico, pode ser manual. O importante é a data. E outra coisa que é importante, tem que ter um critério também para avaliar, porque, por exemplo, ó, eu quero uma casa de terra só para botar, porque daqui a um ano ou dois anos eu vou construir uma casa. E tem o seu João, que já está com um pedreiro lá para começar o serviço e precisa de uma casa de terra. Tem que ter um critério para que se priorize também aquela pessoa que vai utilizar de imediato. Que a gente sabe que tem gente que vai querer casa de terra para botar lá no terreno, que sabe Deus quando vai usar. Essa pessoa tem que ficar para o final da fila. Então tem alguns critérios que precisam ser bem trabalhados para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Fora isso, eu me sinto tranquilo em votar o presente projeto. Então agora vamos para a votação. Então pedir a atenção dos colegas vereadores para que a gente não cometa nenhum equívoco, né? Lembrando que o projeto é votação única e que eu também, por questão da matéria que está se tratando, preciso dar o meu voto, tá? Esse projeto precisa de maioria absoluta, que é uma aprovação de 6 votos. Então aqueles que são favoráveis à aprovação do projeto, do presente projeto, permaneçam sentados e aqueles que forem contrários se manifestem de pé. Então o projeto foi aprovado com 2 votos contrários. Então 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Leitura do projeto de lei número 026 de 2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei 026 de 12 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da lei número 630 de 18 de dezembro, e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.426.641,00, nos termos de artigos 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a reforço de dotações orçamentárias. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário, gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, aos 12 de setembro de 2018. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eliir Cavazin. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Nelson Júnior. Voto, 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator, Valdecir Domingos Prada. Voto, 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Marcos Augusto. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhor presidente, só a título de como é uma situação qual necessita não só o
poder público, mas sim para resolver algumas situações da administração, eu peço aí a compreensão do nobre companheiro para aprovação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura do projeto de lei número 027 de 2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei 027/2018 de 12 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional ou suplementar por superávit financeiro de exercícios anteriores da outra providência. Pedro Ferronato, prefeito municipal do município de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para a deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 35.341,07. Nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, parágrafo 2º da Lei Federal 4.364, para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 2º. Para fazer face ao crédito autorizado no artigo anterior desta lei, serão utilizados os recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eleir Cavazinho. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Nelson Júnior. Voto, 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços do Bem Municipal e do Meio Ambiente. Relator, Valdecir Domingos Estrada. Voto, 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Marcos Augusto. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Mais uma vez aí, senhor presidente, senhores vereadores, que está dentro dessa conformidade, uma necessidade de executivo, eu peço aí a colaboração e o entendimento de todos.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 028 de 2018 por Executivo. Só o requerimento de urgência.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, representado pelo seu prefeito municipal Pedro Ferromato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei 028/2018 permita o regime de urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica, inciso 1º, do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Justifica-se a urgência tendo em vista a situação que se encontra nos estados municipais. Nesse termo, pede referimento do gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 28 de setembro de 2018. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Não é, cara. Mas a justificativa sempre é a mesma.
Debate. Pessoal, eu só queria fazer um esclarecimento antes. Esse projeto de lei, ele é aquele projeto que trata da criação, alteração de alguns cargos, motorista de ambulância e outras questões relacionada a servidores públicos. E pelo que eu estive conversando com a doutora Mariana, a preocupação deles, por isso que mandaram o projeto com pedido de requerimento de urgência, é que eles querem agilizar para fazer o concurso público, né? Só que veio faltando o impacto, né? Então, por isso que a gente vai colocar em votação o pedido de regime de urgência, se os vereadores entenderem que dá para colocar o projeto em votação, mesmo com essa falha, que é a falta do impacto, que deveria ter sido apresentada, aí os vereadores votam para não derrubar o requerimento. Se os vereadores entenderem que não, que vamos derrubar o requerimento, porque só deve ser votado o projeto quando tiver junto o impacto, aí a gente derruba o requerimento de votação em regime de urgência e esse projeto será votado na próxima sessão. Ficou claro? Sim. Eu vou pedir depois também para, se no caso for votar já agora, aí a gente vai ler. Dá uma lida aí, secretário, por favor.
Os que estão em discussão hoje, novo vereador, agente de fiscalização 2, cargo motorista de ambulância e agente de fiscalização sanitária. Os outros, em conversa aquela de hora, meio dia lá com a secretária de saúde, ele disse que vai vir separado num projeto fora, porque não vai ser concurso, vai ser seletiva. Por isso é um outro projeto com outros que vai vir os demais, né?
Positivo, vereador Dei. Então, ficou claro, né? Alguém vai querer fazer mais algum comentário? O vereador Nelson?
Olha, até inclusive eu fui lá e estive junto que estaria vindo o impacto para casa. O motivo dele não ter vindo, se os nobres companheiros entender que é uma situação que nós vamos resolver um problema do município, da minha parte eu seria parceiro, mas também entendo o nobre companheiro que eu fui pedir e me falou que estavam elaborando o impacto que estavam mandando para cá. Então seria isso.
Senhor presidente, aí quando eu falo que não tem planejamento dentro do Poder Executivo, quando enfiam tudo a goela abaixo dentro da Câmara de Vereadores, nós temos que engolir, é dessa forma. É que nem o projeto 001, nós esperamos até 7:15 aqui para começar, por falta de trazer o projeto que foi pedido de manhã cedo. Aí o vereador vem aqui, faz o debate, fala por que que vota contrário. E cadê o planejamento que eu falo lá dentro do Poder Executivo? Não é só esses dois projetos que estão com problema aqui. Todos os projetos até hoje tem o mesmo problema. Infelizmente, eu não sei se é falta de funcionários lá dentro do Poder Executivo, que eu acho que tem demais dentro do Poder Executivo. Não é a Câmara de Vereadores, não, que está lotada de cargos comissionados aqui, mas sim o Poder Executivo, senhor presidente. E daí, como eu falo, falta de planejamento na Secretaria de Obras, senhor presidente. Não quero aqui culpar o secretário, não, mas culpar o poder executivo pela falta de planejamento, que já estão há 6 anos lá dentro e não conseguiram se organizar para arrumar um parque de máquinas dentro do município, para organizar, para vir um projeto dentro da legalidade, e nós temos que votar, infelizmente, agora lá abaixo. Eu não vou votar contra esse requerimento, senhor presidente, porque isso aqui não vai afetar o Poder Executivo, mas sim esse cidadão que estão precisando aí de fazer esse concurso público, vereador Marquinhos. Tá? Vou votar pelos cidadãos que estão ali, mas não mais, senhor presidente, ficar baixando cabeça para o Poder Executivo, para a Prefeitura Municipal, que vem aqui querer meter a goela abaixo. E quando eu sou presidente dessa casa de leis, eu garanto para vocês, vai mudar muita coisa aqui. Eles vão aprender a respeitar essa Câmara de Vereadores, infelizmente. Quero deixar esse recado.
Mais alguém vai fazer um comentário? Eu só acho, vereador Coco, se Vossa Excelência tem esse pensamento, reprova o requerimento. Reprova o requerimento. Eu acho que se... Porque senão você já está começando errado. Você está prometendo fazer uma coisa e está fazendo diferente. Então, se você é realmente... tem essa postura, voto contra. Vamos derrubar o requerimento
e não vamos baixar a cabeça, porque realmente a gente vem cobrando há bastante tempo para que a prefeitura faça as coisas da forma mais adequada possível, né? E a gente entende, porque muitas vezes o projeto ele não tem uma, digamos assim, uma complexidade ao ponto de fazer com que a gente seja tão intransigente, né? Agora, se é para fazer realmente com que a coisa aconteça da melhor forma possível, acho que a gente tem que começar a reprovar, tá? Começar a reprovar. Então, se a intenção é fazer de forma que se cumpra todos os trâmites, eu acho que a gente tem que começar já agora reprovando o requerimento. Porque senão, quando for lá na frente, vai ser do mesmo jeito. Porque todos os projetos que vêm para cá, e essa é a nossa dificuldade, vereador Martins, é que todos os projetos que vêm para cá são projetos essenciais. E quando a gente trava, é o que você falou. Não trava para o chefe do executivo, não. Trava para a população. Então, todas as vezes que a gente cede, todas as vezes que a gente abre uma exceção, todas as vezes que a gente faz, digamos assim, corpo mole, não é porque vai favorecer o executivo, é porque é um projeto importante, que vem de última hora, que vem em regime de urgência, e que se não for aprovado ou se não for avisado, vereador Jaci, quem vai sofrer é a população. Então eu já digo com toda certeza que Vossa Excelência, embora tenha vontade de botar coisa nos eixos, como eu tenho vontade, vai ter dificuldade, porque o que faz a gente mudar de opinião não é o executivo, é a população, que as consequências, o cacete só quebra no espinhaço do pequeno. Porque eu vou dizer uma coisa, se o cacete quebrasse no espinhaço do executivo, eu também já teria agido de forma diferente. Mas você vai ver lá na frente, quando a coisa aperta aqui, quem é que vai sofrer? É o que você falou. É o que você falou, quem vai sofrer é o cidadão. Como a gente está preocupado com o cidadão, a gente termina, de certa forma, admitindo algumas coisas que não eram para ser admitidas, tá? Mas eu acho que se é para fazer a coisa acontecer, tem que reprovar o requerimento que eles mandem, que aí já começa a ensinar. Já começa a ensinar. Vereador Júnior.
Antes de eu votar aqui o requerimento, aquele pedido do vereador Fabiano, dos motoristas da ambulância, que estão exigindo no primeiro projeto segundo grau completo, foi trocado? Segundo, estava categoria B, foi para categoria B, foi trocado? Outra coisa, o sanitário estava certo, né? Então tá bom.
Na realidade, vereador, não tinha especificado categoria, só estava dizendo habilitado, né? Se fosse habilitado, então aí você abre a exceção que uma pessoa com categoria B poderia fazer. Aí foi especificado agora no projeto categoria B. Sim? Então, por isso mesmo. Mas não estava especificado. Aí, por exemplo, você poderia fazer o concurso, aí depois você exigir, porque lá no projeto não está dizendo. Agora não, agora vai estar dizendo. Entendeu?
Senhor presidente, você é contrário a esse requerimento, vou votar contrário sim, porque falta o impacto. O impacto, o pessoal não sabe o que é impacto, é os valores em cima desse projeto e que o senhor falou. Eu vou fazer o que muitos colegas falam naquela sala, que vai começar a fazer para mudar. Eu vou ser o primeiro hoje a começar a tentar mudar essa situação. Tá? Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, só para lembrar também que acredito que de manhã foi falado em reunião também que a gente seria contra esse, devido a esse projeto estar vindo faltando impacto. Então, a gente também já está declarando voto contra o regimento de urgência. Tem tanto que nem tem parecer aqui no projeto.
Não tem jurídico nem contato.
Senhor presidente, mais uma vez eu quero deixar aqui a minha colocação. Eu acho que, como o senhor falou, o senhor foi bem claro. A minha indignação quando eu falo certas palavras aqui, ou seja, um desabafo até por ser líder do governo aqui na casa, é por causa disso. Porque não existe você fazer justiça onde você não tem condições. Até porque não vou desafiar o futuro presidente nas palavras dele. Mas se ele for fazer o que está imaginando aqui, você pode ter com certeza que eu já vou dizer que o senhor não vai dar conta de que ele joga a pipiação para o senhor e o senhor vai voltar atrás, como disse o presidente. Porque nós temos meios e mecanismos de que forma você vai contra uma população. Você não está indo contra o prefeito, você está indo contra a população. E méritos, ele sempre vai conseguir desviar a atenção do que você vai argumentar ou você vai falar. Um exemplo é esse projeto. Não mandaram impacto? Beleza. Mas e de que forma eu vou votar o contrário, sabendo que eu estou levando não o prefeito, eu estou levando quem vai participar?
Vereador.
Infelizmente, eu fico numa saia justa. Porque veio para casa, infelizmente, tinha que ter vindo o impacto. Eu fui lá, comprei e estava vindo. Mas você vai ficar. O que eu acho injusto é quando nós vamos fazer polêmica de uma coisa tão simples. Nós estamos aqui para resolver problemas. Nós somos eleitos para resolver os problemas da casa. Nós não somos eleitos para criar o problema para o município e para o município. Nós temos que resolver o problema do município. Eu entendo dessa forma, não porque sou líder do governo. Eu acho até injusto quando o senhor se manifesta que com o senhor a coisa vai ser diferente. Eu vejo que tem mais mecanismo não só na casa como ao senhor. Não tem porquê, não vejo isso. Mas como é o senhor que pode falar, vamos ver o que acontece no futuro.
Vereador, você conhece o regimento interno dessa casa de lei? Não sabe que o projeto tem que chegar até da quinta-feira a 1 hora da tarde, tá? Hoje foi dada uma atenção, como todos os outros projetos, para ir acertar esses projetos que estavam errados e vir até 1 hora da tarde esse projeto. Que hora que chegou o projeto aqui acertado, que ninguém de nós conseguiu analisar, já era 7h15 da noite. Ficamos aguardando para começar a sessão para vir esse projeto aqui. É isso que eu me refiro. O poder municipal, a prefeitura vai ter que se organizar dentro dos horários, tá? Que ninguém conseguiu analisar esse projeto e ele está indo à votação. A hora que foi falado em derrubar esse requerimento, tá? A hora que não tem nem os pareceres jurídicos cortados desse projeto e nós vamos estar aprovando. Se eu estiver errado, senhor vereador e líder do governo, você me corrija.
Vereador, não que o senhor esteja errado, mas o que eu não concordo, mas também não tem por que reclamar, vereador. O senhor está corretíssimo, a casa está corretíssima, mas o que nós não podemos é como o presidente falou, nós não podemos levar é quem está na ponta. De que forma eu vou castigar alguém se eu tenho que castigar quem não merece? O meu entendimento é esse. Realmente está errado, conheço o regimento. Mas de que forma nós vamos levar ferro e fogo se nós vamos ter que punir alguém para que isso aconteça? Não posso. Agora, outra, lá o executivo, ele não tem só isso para se fazer. E quando a casa tem problema, e aí? Exatamente, mas o senhor mesmo é perceber que já houve aqui e nós temos que resolver. Para isso nós estamos aqui. Só que eu acho que nós temos que tratar, tem coisas que temos que tratar com a gente.
Tá, eu só acho que agora está bom para a gente ser a solução, que ela já está ficando.
Desde
que
foi obrigado.
E a gente precisa colocar em votação, vereador Júlio.
Eu achei que tinha o parecer do doutor Juliano e do contador. Por esse motivo, quando eu fiz o juramento, no dia que eu ganhei posse com o vereador, tentar fazer a coisa certa com a minha assinatura e meu nome, eu vou votar requerimento contra o requerimento para que segunda-feira que vem a gente vote o projeto favorável.
Tranquilo.
Não, deixa.
Pessoal, vamos colocar em votação o requerimento. Eu entendo que por estar faltando alguma coisa, o mais prudente hoje é reprovar o requerimento, tá? É uma semana só também, ficou até agora sem concurso, não vai ser por uma semana que vai morrer ninguém, entendeu? Então acho que é muito melhor a gente aguardar, derruba o requerimento. Na próxima segunda o projeto vem completinho e a gente
coloco em votação. Então, colocando em votação o requerimento de regime de urgência do projeto 028. Quem for favorável ao requerimento de urgência para que o projeto seja votado hoje, permaneça sentado. Quem for favorável que seja votado hoje, permaneça sentado. Quem for contrário, fique em pé.
Vai derrubar o projeto em pé. Em pé.
Vai ter que acertar o projeto. Tem que parecer.
Tem que acertar. Sim. Sim.
Nós estamos contra o projeto.
Então, foi derrubado. Foi derrubado o requerimento em regime de urgência, tá? Então, por unanimidade dos presentes. E é porque eu expliquei bem detalhado, né? Eu imagino. Não. Não, é que eu não quis votar, né? Mas então, assim, ó. O projeto foi. O requerimento foi aprovado. Na próxima sessão, o projeto vem para a pauta de votação. Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei complementar número 002/2018 pelo Executivo, substitutivo do projeto 029/2018.
Oferecido, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Pedro Ferronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei complementar número 002/2018 transmite em regime de urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores. Nesses termos, pede deferimento. O gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, em 26 de setembro de 2018, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Não li a justificativa porque é a mesma de todos os projetos vem errado.
Só.
É isso, ok, pode votar.
Então agora vamos. Em casa aqui já o projeto está completo, todas as alterações foram feitas. Então vamos colocar em votação o requerimento para votação em regime de urgência, né? E agora, quem for favorável, permaneça sentado, tá? Esse é o do. Quem for favorável, permaneça sentado. O requerimento de urgência. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Está aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar número 002/2018 pelo Executivo. Substitutivo do projeto 029/2018.
Projeto de lei complementar 002/26 de setembro de 2018. Institui o programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. É instituído o programa municipal de recuperação de crédito da Fazenda Pública, REFAS, destinado a promover regularização de crédito do município decorrente de déficit de pessoas jurídicas e físicas relativas a tributos de contribuições municipais com vencimento até 31 de dezembro de 2017, constituída ou não, escritas em dívida ativa ajuizada ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Parágrafo único. O REFAS será implementado pela Secretaria Especial de Coordenação Geral através do setor de tributação. Artigo 2º. O ingresso no REFAS dar-se-á por opção da pessoa jurídica ou física interessada, seguida a assunção de responsabilidade através do termo de parcelamento. Parágrafo 1º. A opção poderá ser formalizada entre os dias 8 de outubro a 30 de novembro de 2018, podendo o contribuinte optar por pagamento em parcela única ou pagamento em até 4 parcelas, sendo que o prazo final para aderir às respectivas opções é de 30 de novembro de 2018. Parágrafo 2º. Os débitos existentes em nome do optante serão consolidados, tendo por base a data de formalização do pedido
do ingresso no refácio. Parágrafo 3º. A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da pessoa jurídica ou física ocupante da condição de contribuinte ou responsável, constituído ou não, inclusive aos acréscimos legais relativos à multa, demora ou de ofício, a juros moratórios e demais encargos determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 3º. A opção pelo refaz sujeita ao optante a: 1º. Compulsão irrevogável e irretável dos débitos de tributação e contribuições municipais. 2º. Aceitação de plena e irretável de todas as condições estabelecidas. 3º. Pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem como dos tributos, das contribuições e vencimentos posteriores ao parcelamento. Parágrafo 1º. A opção pelo refaz inclui qualquer outra forma de pagamento. Exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos e às contribuições referidos no artigo 1º. Parágrafo 2º. O disposto do inciso 1º e 2º do caput aplica-se ao período em que a pessoa jurídica e física permanecer no refaz. Parágrafo 3º. A opção implica a manutenção automática de gravames decorrente da medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal. Artigo 4º. A contribuição optante pelo refaz será dele excluída as seguintes hipóteses, mediante o ato do secretário especial de coordenação geral. 1º. Inobservância de qualquer decisão estabelecida nos incisos 1 a 2 do artigo 3º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 150,00 no caso de pessoa física, desde que não exceda o número de parcelas estipulado no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. De R$ 250,00 no caso de pessoa jurídica submetida ao simples e de R$ 350,00 dos demais casos. Os optantes gozarão dos seguintes descontos e benefícios: 99% das multas, dos juros, moratórios, correção monetária para os optantes aderirem ao programa até o dia 30 de novembro de 2018, cujo pagamento do débito seja efetuado em parcela única. 70% das multas, dos juros, moratórios e correção monetária para os optantes que aderirem ao programa até 30 de novembro de 2018, podendo o débito ser parcelado em até 4 vezes. Parágrafo único. No caso do parcelamento, a primeira parcela deverá ser paga no ato da formalização do ajuste. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições de encontrar gabinete do prefeito de Pilar do Norte, estado de Mato Grosso, em 26 de setembro de 2018. Pedro Terronato, prefeito municipal.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Nelson Júnior. 1 voto desfavorável, 2 votos favoráveis e 1 ausente. Conclusão. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar 002/2018 do Poder Executivo, que institui o programa de recuperação do crédito da Fazenda Pública Municipal e da outras providências, tendo em vista que nós temos do artigo 31, parágrafo 2º, inciso 3º do Regimento Interno, onde o presidente da Câmara votou diante do empate favorável. O voto desfavorável do presidente da comissão se deu em razão do presente projeto de lei nos termos do artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, quanto ao mérito ser inconveniente e inoportuno, visto que o refaz municipal beneficia já no segundo ano consecutivo a inadimplência, bem como onera as desestimula o contribuinte que recolhe seus tributos em dia. Câmara Municipal de Pirâmide Norte, em 1º de outubro de 2018. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Eloy Cavazin. Voto. 3 votos favoráveis.
Debate. Presidente, como eu já me explanei na tribuna sobre o meu voto, e por que foi voto contrário na comissão? Porque, como presidente, está dando chumbo de renúncia de receita. Então, na Comissão de Justiça e Finanças, pode. Na Finanças, na Finanças e Orçamentos, que não. Enfim, eu vou dar um exemplo aqui para a sociedade. Esse projeto veio ano passado, foi discutido naquela Casa de Leis,
E está incentivando para o ano que vem, quando lançar o IPTU 2019, o povo não pagar. Aqueles bairros lá dos pássaros, quando for cobrar aquele asfalto quando for cobrado ali na rua do SAI, está incentivando as pessoas não cobrar, pagar. Por quê? Porque as pessoas vão assim, não precisa pagar. Porque depois o prefeito e os vereadores aprovam, com desconto, com parcelamento, deixa os outros pagar. E foi falado naquela casa, eu estou aqui 6 anos como vereador, que era a última vez que nós ia aceitar esse projeto. O asfalto foi uma polêmica. Teve gente que fez empréstimo para pagar o asfalto. E pagaram o CPTU, pagaram o seu SSQN. E agora nós beneficiar o grande, por causa de um ou dois, no prazo é curto, quer dizer que alguma pessoa deve ter procurado. É um menino, porque é curto aqui, até novembro. E 4 parcelas. E me dá exemplo do cidadão aí que o Marcelo falou, da 242, da empreiteira, que deve 500 mil. Você acha que vai pagar? Está desde o ano passado. Não vai. Pessoal das casinhas, do conjunto habitacional, vereador Cô, pagaram tudo. Pagaram seu asfalto, pagaram seu IPTU, e nós não, porque eu vou dar conta. Beneficiando o grande, dando desconto, parcelamento, quando ele quer, quando ele acha que tem que entender. Então, por isso meu voto é contrário.
Senhor presidente, eu sou favorável a esse projeto por uma situação. Eu estou vendo aqui que, mais uma vez, a administração está dando oportunidade para o cidadão ficar em dias com seus impostos em nosso município. Então, assim, eu desconcordo só por uma palavra sua, que nós está dando incentivo para o grande. Não é dando incentivo. Que o que paga a conta, o honesto, ele sempre vai pagar os débitos deles. Agora, o que não gosta de pagar mesmo, ele nunca vai pagar. E outra coisa, aqui também, se nós reprovar esse projeto aqui, o que é que vão falar amanhã na cidade? Ah, os vereadores até que eu estava de plano ir lá parcelar, mas aí foi o projeto para lá e eles pegaram e reprovaram. De novo, nós, que somos culpados. Você entendeu? Então, a sua colocação, respeito ela, e a minha posição é essa, por isso que sou favorável para o projeto.
Só para, como o senhor falou meu nome, e o que que aquele cidadão que vai falar para o senhor assim, e aquele PTU, o asfalto que eu paguei certinho, vereador Granaldo, e aquele que me pagou, que vem há 5, 6 anos, lá na promotoria, em dívida ativa, vem se arrastando, agora ele chega de uma praia, ele chega de um lugar que é bem embora, só porque ele não mora no município. E aquele cidadão que mora há mais de 10 anos aí pagando seus IPTU, seus impostos, um dia. E é esse, ele chega pelo teu projeto. Esse é certo?
Não, eu não falei que está certo. E aqueles que pagam em dias, vou dar parabéns para ele, igual eu, que eu também não devo nada de imposto. E nós aqui, nenhum deve, eu vou dar parabéns para ele, porque o homem ele tem que andar com os impostos dele em dias. Mas nessa questão que você está citando aí, não é que nós estamos dando mais um aval pro cara que tem dinheiro, um exemplo, que não quer pagar os seus impostos. Esse aí, ou nós aprovamos ou reprovamos, vereador, se ele não tem ideia de pagar, ele não vai pagar não. Você entendeu? Então aqui nós estamos dando mais uma oportunidade para o cara que quer pagar, ele ter mais essa facilidade de ir lá e parcelar. Agora, se ele não quer pagar, problema dele. É só isso aí que eu quero deixar.
Entendi. E só para o senhor entender, a gente que é do segundo mandato do vereador Jacir e do vereador Coco, quantas vezes esse projeto vem? Quase todo ano, meus vereadores. Não é. Se fosse a primeira vez que tivesse projeto, meu voto era favorável. Primeira vez, mas é todo ano. E o coitado que paga, mora aqui, paga em dia. E o outro está lá, está nem aí. Porque ele sabe que o prefeito vai mandar um projeto e os vereadores vão aprovar, dando incentivando. Tá bom? Então, por causa disso.
Senhor presidente, também, por ser coerente, por nós termos falado do ano passado que seria contra, se viesse novamente o projeto. E outra também, eu concordo até com o vereador Júnior, porque eu acredito que o cara que tem um terreno só, que tem a sua casa, ele já pagou seu imposto. A maioria desses que estão devendo são pessoas que têm 2, 3 terrenos, têm áreas maiores dentro do município, são pessoas de posse.
Então, se ele não pagou até agora, ele estava esperando essa brecha para poder ter esse desconto. Então, eu não acho justo também que o coitadinho que lá tirou seu dinheiro da aposentadoria, muitas vezes, pagou seu imposto em dia, não teve nenhum benefício, e agora a pessoa que ficou para trás, que deixou acumular, que vai deixar acumular novamente se essa lei passar para o ano que vem, e daí ele é beneficiado, ele tem favorecimento dentro da prefeitura. Então, eu serei contra também esse projeto, por entender que não está favorecendo a população, não. Não está favorecendo. Espera a população que tem seu terreno, que tem sua casinha, que é aposentado, ir lá pagar todo o seu tempo em dia, sua contribuição. Aí depois, lá no final, que o grandão vai lá e pede para parcelar, vem o projeto para essa casa do mês, para favorecer um e outro aí dentro do município, que tem várias, que já vem repassando de vários anos.
Senhor presidente, só para contribuir aí também, mais uma vez, só lembrando que a situação é polêmica, certo? Eu acho que, só cumprimentando o que o vereador Ronaldo explanou, corretíssimo, vereador, porque aquele que não quer pagar, de qualquer forma ele não vai pagar. Ele está esperando o quê? Aquilo que aconteceu na audiência pública assim. Ele quer anistia. Ele não quer pagar mesmo, ele não quer o abate do juro, porque nós não estamos tratando do valor do débito dele, mas sim do juro e de multas. Ele não vai, ele quer a anistia do capital, aí a anistia do capital seria o contrário, certo? Até porque isso nasceu do executivo. Aquilo que o senhor falou, vereador, se nós não aprovarmos aqui, o executivo simplesmente vai falar assim, ó, eu fiz a minha parte, eu mandei lá. Aí os senhores vão vir na rua e aí a crítica vai vir igual. De qualquer forma, certo ou errado, nós vamos levar comentário. Então, só queria dizer que ele é polêmico, ele é mais uma vez uma situação que é uma interpretação e tem 9 cidadãos sentados na cadeira para fazer justo e votar. E dizer qual que interpreta favorável ou contrário, como foi o outro que não passou aqui na casa. É dessa forma, é a democracia. Então, entendo que eu particularmente, para vou manifestar, sou favorável, não por estar junto do executivo, mas por entender desta forma, que aquele que não quer pagar, ele vai continuar, ele quer anistia. Ele não quer pagar a conta, porque aqui estamos se tratando de muitos juros, não de capital do governo no município. Seria isso. Muito obrigado.
Então, agora vamos colocar para votação. Lembrando, pedir a atenção de todos os colegas vereadores, né, que os favoráveis à aprovação do projeto permaneçam sentados. E os que forem contrários, se coloquem de pé. Então, o projeto foi aprovado com 2 votos contrários. O projeto foi aprovado com 2 votos contrários. Então, agora vamos para a palavra livre, vereador Cleonaldo.
Eu só quero aqui agradecer a todos aí que acompanham nós até agora e desejar a todos uma ótima semana e fazer mais um apelo para o cidadão ipiranguense que no domingo, dia 7... vá às urnas e escolha um candidato que possa defender vocês. Então, em momento nenhum, fique em casa falando que vai pagar multa, que não vai votar. Eu espero que toda a população do Ipiranga dê um voto de confiança. Isso aí, quero agradecer a todos e meu muito obrigado.
Vereador Fabiano do Povo.
Agradecer a toda a população aí. Boa semana. Que Deus abençoe a todos.
Vereador Jaci.
Boa noite a todos, quero cumprimentar os vereadores aí em nome do presidente, quero cumprimentar todas as mulheres em nome da minha esposa, cumprimentar aí os funcionários da casa em nome da Karina, também quero cumprimentar aí o Japão, né, da cidade, aí, fazendo um trabalho aí na medida do possível, né, Japão? A coisa não está fácil. Deixar ir, soar lindo. Também dizer que não está fácil também o pessoal mexendo na estrada. Estão tentando levantar uma estrada ali e a coisa arrochou. Não sei se você, algum vereador passou por lá de lá. Eles colocaram a terra em cima da estrada e estava andando daquele jeito. Só ficou só uma beiradinha para os carros passar. Quando um entra lá para cá, o outro tem que parar aqui. Porque começou a chover, empurrou água dentro da estrada e está lá uma leira de terra. Aí já precisa, se vocês quiserem dar uma passada, dar uma fiscalizada, é o dever de todos os vereadores. Seria isso, uma semana abençoada a todos. E domingo está aí para ser votado, para decidir o prêmio do presidente, deputado, senador, enfim. Tentar fazer a lição de casa, né? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Vereador Nelson Fernandes. Só queria aqui mais uma vez agradecer a presença de todos. Japão, seja bem-vindo. Espero que venha mais vezes, até porque se tem conhecimento da empreitada que o produto tem daqui para frente. Então, desejar aí mais uma vez uma ótima semana a todos e fiquem todos aí, novos colegas, todo mundo, todos com Deus.
Vereador Nelson Júnior.
Só parabenizar, presidente. Eu acho que a casa deve fazer uma matéria no Facebook. Hoje também é o dia do idoso. Dia do idoso, dia primeiro. Então, as pessoas que a gente tem que respeitar. Tem uma história. Muitas pessoas na nossa cidade são pioneiros. Eu venho há muitos anos nessa casa, às vezes, brigando às vezes com o presidente, alguma vez que passava nessa casa, de sempre valorizar as pessoas em vidas. Mas depois que morre, não adianta. E a gente vem com um tipo de cidadão, noção de aplauso, todo ano a gente faz esse projeto. Eu acho que é o mínimo que essa casa deve fazer em reconhecimento ao nosso povo que vem, são pioneiros e moram em nossa cidade. Então deixo também para esse ano para a gente fazer novamente, ver, estive fiscalizando o ginásio, atrás do ginásio municipal, ali atrás do outro, a cobertura já está em fase de final, já colocaram as coberturas, a gente vai continuar ali fiscalizando para que esse ginásio seja entregue quanto mais rápido possível, não só o ginásio, como várias obras do nosso município que estavam paradas e agora, se Deus quiser, vão começar a andar em andamento, tá? Adeus a semana a todos, que todos fiquem com Deus.
Vereador Estrada.
Boa noite a todos, quero agradecer a todo o povo que está presente aí, os novos vereadores, tudo fica com Deus, eu gosto mesmo.
Vereador Marcos Vargas.
Mais uma vez, agradecer a presença de todos, lembrar aqui também de parabenizar o pessoal da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, pelo sábado, a tarde de lazer que teve com as crianças ali do Crescer e Aprender, os demais crianças da escola municipal, foi uma tarde entre famílias ali, então parabenizar essa iniciativa aí da secretária e dizer que é por aí que se une mais as famílias que levam seus filhos a participar. Então, lembrando isso aí, não deixar passar em branco e dizer mais uma vez, reforçar, é domingo, cada um escolha consciente, escolha seu candidato aí, e que também tenhamos paz, né, que não tenha briga, que não tenha desavenças aí nas eleições, e que peça a intervenção aí do Espírito Santo para quem tem fé, para quem tem a sua devoção aí, que peça que ilumine, para que tome a decisão correta, porque a gente vê várias coisas na mídia aí que se assusta até, que o país está indo para um caminho que está complicado. Então, coisas que você fica até abobalhado de ver, que coisas que você só viu acontecer em filmes e algumas coisas, aí você vê acontecendo aí na realidade aí, então a gente acaba se assustando. Então, pedir para o pessoal continuar tendo consciência e votando certamente aí para
para ver se conseguimos mudar um pouco esse panorama do nosso Brasil, que é um país muito lindo para a gente se viver. No mais, seria isso, desejar uma ótima semana a todos, todos fiquem com Deus.
Obrigado, Eli. Senhor presidente, só desejar uma boa noite a todos, já debatemos bastante hoje, né, vereador Clonaldo? Então, desejar uma boa noite a todos aí, fiquem todos com Deus, uma ótima semana. E que nem o Marquinho falou, cada um tem que ter a consciência agora de escolher um candidato para votar no domingo. E que nem eu sempre falo, cada um tem direito ao seu voto, tem a democracia. E tomara que todo mundo vote certo, vote com consciência aí, para que o nosso Brasil tome um rumo melhor aí a partir do próximo dia 7, né, vereador Estrada? Boa noite a todos.
Então também queria agradecer a presença de todos, né, aos que estão aqui pessoalmente e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Agradecer a presença do servidor dessa casa e lembrar para os vereadores que logo após o encerramento da sessão, só assinar aqui alguns documentos que precisam ser assinados. Está com Marquinhos, todo mundo antes de se retirar, assinar esses documentos. E no mais, desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe cada um e que no domingo, dia 7, Deus possa tocar as consciências da população brasileira para fazer uma escolha acertada, para que a gente possa ter o país que queremos e que merecemos. Deus abençoe a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.